Começa agora o seu programa de áudio Biologia para Ouvir, com Daiane Martins Freitas. A cada programa, um conteúdo abordando conceitos sobre biologia, corpo humano, ecologia, citologia, enfim, conteúdos que seriam abordados durante as aulas presenciais e que, por conta da pandemia de coronavírus, não estão sendo possíveis.
Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da célula. Então, nosso tema chama-se citologia e o estudo da célula. Então, a palavra citologia, tá, ela significa o estudo da célula. E a citologia, ela é uma sub-área dentro dos estudos da biologia que vai, então, estar comprometida, né, em estudar todas as características, funções, formas, estruturas que compõem as células. Já adianto para vocês, né, que as células, elas apresentam uma grande variedade de formas, tamanhos, funções, dependendo do local onde ela vai estar inserida no organismo vivo. Então, por exemplo, nós, nos seres humanos, né, nós temos uma variedade de células que exercem uma variedade de funções dentro do nosso organismo. Por exemplo, vou citar duas. A célula nervosa, que é o neurônio, ela tem uma forma meio de uma estrela com uma longa cauda, tá? Com várias ramificações no final. Isso, então, é uma célula nervosa, né, que tem este formato, e a sua função, então, é de promover, né, produzir e transportar o impulso elétrico para as diversas partes do corpo, que é esse impulso elétrico que vai proporcionar o movimento do corpo, o movimento dos órgãos, né, e o bom funcionamento do corpo como um todo. Por outro exemplo, por outro lado, a gente tem a célula muscular. Ela é uma célula bem fina, que lembra quase como que um pedacinho de fio. E essas várias células juntas vão formar, então, o tecido muscular. E o tecido muscular, então, tem a função de promover os movimentos. E, principalmente, os movimentos do esqueleto. Então, todos os nossos movimentos, eles estão orientados pelos impulsos elétricos que vêm através dos neurônios, né, e que chegam até o tecido muscular, até a célula muscular, que vai promover, então, a extensão do músculo ou o relaxamento do músculo. Bom, a célula, ela é considerada a unidade básica de um ser vivo, então ela é a unidade fundamental. Então, um ser vivo, para ser classificado como ser vivo, né, um organismo, para ser classificado como um ser vivo, fundamentalmente tem que possuir células. Esses organismos, eles podem ser unicelulares, né, formados, constituídos por apenas uma célula, como, por exemplo, as bactérias. As bactérias, elas... É uma única célula que vai formar o indivíduo, né? A gente só consegue observar uma célula bacteriana através de um microscópio, com um microscópio e para conseguir observar uma bactéria. Ou esses seres vivos, eles podem ser pluricelulares ou também multicelulares, quando são formados, né, constituídos por milhões de células. E aí a gente tem um exemplo, os animais, né? Nós estamos incluídos nesse grupo, e também as plantas, que são seres pluricelulares. Nos seres pluricelulares, então, eu tenho uma gama, uma variedade de células com várias formas e com várias funções no organismo. As células, como já havia dito, então, são estruturas microscópicas, né? Portanto, elas só podem serem observadas através de microscópios. Hoje em dia, a gente tem uma gama de microscópios. A gente tem a microscopia de luz, né? Onde o microscópio ele emite uma luz. Essa luz ela reflete nas lentes e bate no organismo, no material a ser observado e vai, então, formar a imagem ampliada. Temos também microscópios de varredura, né? Onde existe todo um funcionamento eletrônico que os elétrons varrem a amostra, e esses elétrons, ao baterem na amostra, quando retornam, né, as lentes formam a imagem do objeto, né, da amostra. Tá? E aí a gente tem, então, com o avanço, né, da tecnologia, né, vários instrumentos para observação dessas células. Só ressalto para vocês que existe uma célula humana que é possível ser observada a olho nu, né? Ela é uma célula muito grande, é a maior célula do nosso corpo, é o óvulo humano. O óvulo, para quem não lembra, é a célula reprodutiva feminina. Ela é formada lá no ovário e é liberada no útero quando a mulher está em período fértil. Esse óvulo é uma célula que chega a medir aproximadamente 200 micrômetros. Então, ela é uma estrutura, ela é uma célula grande. Observadas, né, com auxílio de microscópios, com exceto, então, essa célula é a única célula humana visível a olho nu, a maior célula humana, que seria o óvulo, né, a célula reprodutiva feminina. Bom, existem células das mais variadas formas, né, como eu já comentei. Então, a gente pode ter células esféricas, em forma de estrela, em forma cúbicas, cilíndricas, formas de prisma, esféricas, fusiformes, estreladas e, enfim, né? Então, são uma grande variedade de formas dessas células. E a gente também pode classificar as células levando em conta o núcleo celular. Então, existem células que elas não têm núcleo bem formado, né? Então, o material genético delas fica disperso no citoplasma, como, por exemplo, as bactérias. Esse tipo de célula a gente chama de célula procariótica. Então, é uma célula que não tem uma membrana nuclear, que não forma núcleo, e, portanto, o material genético está disperso no citoplasma. Contrapartida, né, outro tipo de classificação, nós teríamos as células que possuem núcleo, né, e aí o material genético está dentro do núcleo, está organizado, está bem protegido dentro dessa membrana nuclear, formando o núcleo da célula. Esse tipo de células a gente chama de células eucarióticas. Por exemplo, os animais, né? E isso inclui nós humanos, somos seres eucariontes, porque nossas células apresentam um núcleo bem definido e todo o material genético, né, a molécula do DNA, ela está contida nesse núcleo da célula. E as células eucarióticas, elas, mesmo que apresentem formas e funções diferentes, elas têm estruturas semelhantes, tá? Então, uma célula, para ela conseguir se manter viva, ela precisa ter estruturas dentro da célula para que funções, né, funções bioquímicas possam acontecer e o organismo estar vivo, né? E essas estruturas em comum, né, eu vou citar aqui para vocês, seria a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, a mitocôndria, o ribossomo, o retículo endoplasmático não granulado, o retículo endoplasmático granulado, centríolos, lisossomos, complexo golgiense e ainda as células vegetais, que também são células eucariontes, elas ainda vão apresentar três estruturas a mais, que seria parede celular, cloroplasto e vacúolo de sulco celular. Bem, essas estruturas, então, que eu comentei com vocês, que são estruturas básicas de uma célula eucarionte, são estruturas que têm que estar presentes para que a célula consiga se manter viva, nós vamos analisar de três em três, né, a partir das aulas seguintes. Tá? Então, nós vamos ter uma aula onde nós vamos conhecer mais aprofundadamente a membrana plasmática, o citoplasma, a mitocôndria. Depois, vamos falar mais especificamente o ribossomo, o retículo endoplasmático granulado e não granulado, centríolos, lisossomos, complexo golgiense, parede celular, cloroplasto e vacúolo do sulco celular. Tá? Então, essa aula de hoje, né, ela é uma aula bem no geral, né, para apresentar a vocês a célula de uma maneira um pouco mais íntima, né? E com agora o desenvolver das aulas, a gente vai conhecer mais especificamente cada estrutura, cada organela que a gente tem constituindo, formando as células eucariontes. Lembrem-se que células eucariontes, nós vamos estar falando de células que compõem, que constituem os animais e as plantas, tá? Então, são seres vivos complexos que apresentam reprodução de forma assexuada. Então, são células, são organismos que vão estar produzindo células reprodutivas, tá? Então, tudo isso a gente vai comentar com vocês a partir de agora, tá certo? Vamos com calma, comentando a particularidade mais no geral de cada uma dessas estruturas, tá? E vocês vão ver que é muito simples, vai ficar muito claro tudo isso para vocês, tá? Ao final, então, de todas essas organelas citoplasmáticas, de toda essa apresentação e desse estudo, a gente faz uma atividade que vai ser bem simples, nada muito complexo, tá certo? Um beijo para todos, se cuidem, a saudade é muito grande, tá bom? Um beijo para todos, tchau, tchau.
Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos continuar falando sobre citologia e o estudo das células, mas abordaremos nesta aula questões que envolvem os envoltórios celulares. Envoltórios celulares são aquelas estruturas que vão envolver as células, ou seja, vão separar o que está dentro da célula do que está fora da célula. Vale lembrar que a gente pode chamar também que o meio que está dentro da célula, podemos chamá-lo de meio intracelular. E o que está fora da célula, podemos chamar de meio extracelular. Nos seres vivos, há dois tipos de envoltórios. Um é a parede celular e o outro a membrana plasmática. A parede celular, ela está presente apenas em plantas e fungos. Alguns seres do reino protistas também podem apresentar parede celular, mas não são todos. Então, parede celular, ela é exclusiva de plantas, fungos e alguns protistas. Nas plantas, a parede celular, ela é constituída, ou seja, ela é formada por um composto químico que é um polissacarídeo chamado celulose. E essa parede celular, ela vai dar, ela vai conferir resistência mecânica à célula. Então, ela vai proteger a célula de uma maneira mais forte, mais firme. A membrana plasmática, ela vai estar presente em todas as células, tanto células eucariontes quanto células procariontes. E a membrana plasmática, a sua função, a grosso modo, né, é separar o meio intracelular, que está dentro da célula, do meio extracelular, que está fora da célula. Porque para a célula se manter viva, ela precisa manter uma organização, né, um controle das substâncias que entram e que saem da célula para que ela tenha uma homeostase, para que ela consiga se manter em equilíbrio. E a membrana plasmática, ela vai proporcionar, então, essa separação, né, do que entra e do que sai da célula. Então, ela é muito importante. A sua estrutura, né, a membrana plasmática, ela é formada, tá, por moléculas, tá? Então, ela tem uma estrutura que a gente chama lipoproteica, ou seja, ela é formada por moléculas de fosfolipídios e também por moléculas de proteínas. Os fosfolipídios, eles vão formar uma bicamada, ou seja, são duas camadas que vão formar a membrana plasmática. E essa bicamada, ela é fluida, ou seja, ela tem movimento. As coisas não estão fixas e paradas ali, as moléculas se movimentam. E entre essas moléculas de fosfolipídios, a gente encontra, então, as proteínas que vão ficar inseridas nessa membrana. A gente vai ter proteínas que atravessam a membrana e vamos ter proteínas apenas presas ou na parte extra, né, que tem contato com a parte extracelular ou com a parte intracelular. No esqueminha que eu disponibilizei para vocês em documento, em doc, tem um esquema bem didático, mostrando a bicamada lipídica e os fosfolipídios. É muito importante entender a organização química, bioquímica dessas moléculas para a gente entender, então, como que a membrana plasmática ela vai ser construída, formada. Tá? Os fosfolipídios, eles vão apresentar uma característica muito interessante, que é o que vai possibilitar a formação dessa bicamada lipídica. Tá? Então, os fosfolipídios, eles são constituídos, né? A estrutura dele, tá? A forma, ele tem uma estrutura arredondada, como se fosse uma cabeça. E essa cabeça, ela é hidrofílica ou polar, ou seja, ela tem afinidade pela água, ela gosta da água. E ele tem duas perninhas grudadinhas nessa cabeça, que são as caudas, que são caudas hidrofóbicas ou apolares, que não gostam da água, têm medo da água. Então, essa característica química desta molécula possibilita a formação, então, da bicamada lipídica, onde eu vou ter todas as cabecinhas dos fosfolipídios voltados para fora, né, ou para dentro da célula, e no meio eu vou ter as perninhas desses lipídios, né, que são as estruturas que não gostam da água. Então, eles acabam se aproximando, né? E ficam, então, as cabecinhas para fora, né? E as caudas para a parte interior da membrana. E isso forma uma bicamada. Se vocês observarem no esquema, eu tenho uma camada e a segunda camada, certo? A parte, né, hidrofílica ou apolar vai ficar em contato com a água. E a parte hidrofóbica, tá? Ela vai ficar toda em contato uma com a outra. E aí isso forma uma estrutura dupla, uma bicamada.